O nosso assunto agora é plano diretor. Vamos conversar com o Fernando de Melo Franco. Ele é arquiteto e ex-secretário de desenvolvimento urbano na cidade de São Paulo, responsável pela revisão do plano diretor de São Paulo. Esse plano foi premiado no ONU Habitat pelas práticas inovadoras da nova agenda urbana. Ele também é diretor do Instituto de Urbanismo e Estudos para a Metrópole, Urbem, que está, e ele está aqui com a gente. Fernando, muito obrigada pela presença aqui no estúdio. Uma boa tarde para você.
Boa tarde a todos e todas. É um grande prazer estar aqui em Maringá, é um grande prazer estar conversando com vocês aqui na CBN.
Bom, primeiramente eu gostaria de saber um pouquinho então sobre a revisão do plano diretor da cidade de São Paulo, né? Porque ele mereceu esse prêmio da ONU Habitat.
É, a ONU estabeleceu uma série de objetivos de desenvolvimento sustentável, né, para todas as cidades do mundo. E São Paulo, de fato, a partir do plano diretor, criou uma pauta, uma agenda e conseguiu aprovar e regulamentar essa agenda muito aderente com os objetivos propostos pela ONU, né? Não deixar ninguém para trás, de fato se preocupar com as formas possíveis de coexistência de todos nós na cidade, que é um campo legítimo de disputa, e fundamentalmente pensar estratégias de uso do território que de fato mitiguem as gravíssimas questões ambientais, né, e da insustentabilidade atual da nossa forma de ocupação do território.
Então quer dizer que essa é a função de um plano diretor, né, que tem que ter revisão constantemente, para tornar então o espaço mais igual, isso, mais humano?
A gente tem que pensar, sobretudo uma cidade como São Paulo, quase 12 milhões de habitantes, né, que a cidade é, por princípio, um campo de disputa. Disputa legítima, né? Quando a gente vai na praia, todo mundo quer
o seu espaço
ao sol na frente do mar, né? Sem ninguém obstruindo a paisagem, isso é legítimo. Se é um campo de disputa, a gente precisa de alguns processos de mediação dessa disputa. E um plano diretor serve exatamente para estabelecer regras que tornem o jogo possível, né? E que, nesse sentido, permitam que haja um progresso para todas as funções da cidade que seja, de fato, mais equitativo e que, de fato, leve tudo adiante.
Bom, então, como vocês trataram, primeiramente, a mobilidade urbana?
Então, a mobilidade numa metrópole como São Paulo é fundamental e ela não é só um problema municipal, é metropolitano, né? 30% dos fluxos dentro de São Paulo vem de pessoas de fora do município, da região metropolitana, cada dia. E é o princípio básico, um dos princípios básicos do plano era justamente atrelar, relacionar o desenvolvimento urbano da cidade com a expansão da rede de transporte pública de alta capacidade. Fundamentalmente, metrô, trem e corredores de ônibus, né? Ou seja, aproximar as pessoas de uma rede de transporte público que permita a mobilidade pela cidade de forma possível, não conflitante com o tráfego, que é um problema, de fato, muito grande, né? E que permita a todo e qualquer um muito mais acesso àquilo que a cidade oferece, né?
Isso foi feito com obras grandes ou com pequenas intervenções?
Foi com regulamentação. Parte dos investimentos em mobilidade vem do município, na rede de ônibus. Parte dos investimentos são do governo do estado, como trem, metrô. Mas a gente também desenvolveu aí políticas que foram implementadas, uma expansão da rede cicloviária para 400 quilômetros. Isso teve um impacto já mensurável, muito forte. Há regiões da cidade em que o acréscimo de uso de bicicleta, patinete e outras formas que a gente chama de mobilidade ativa, sem o uso do automóvel ou do ônibus, de fato criaram outras maneiras de circular pela cidade, e que teve muita aderência justamente da população mais jovem, que no Brasil inteiro, em São Paulo em particular, cada vez mais demora mais tempo para tirar sua carteira de habilitação, porque a posse do carro não é mais o valor que foi para gerações anteriores. A gente tem processos de transformação cultural muito grande acontecendo hoje, e esses processos, eles de certa forma, se refletem nas formas que as pessoas usam a cidade. E o plano tentou não criar novas formas de cultura, ninguém tem poder para isso, mas entender essa transformação de caráter cultural e oferecer o amparo possível para que essas outras manifestações viessem a acontecer na cidade, né? Isso gerou, isso a gente mensurou, impactos muito significativos, e a posse do automóvel para as classes mais altas vem inclusive decrescendo, eles cada vez mais aderindo ao transporte, sobretudo metroviário.
Quer dizer que isso pode ser um aprendizado para outras cidades? Oferecer essa forma alternativa de transporte, porque tem uma geração aí que está sedenta por isso?
Sim, a nova geração, ela é uma geração em transformação muito veloz, tem outros valores que não as gerações anteriores, tem outra relação com a mobilidade, outra relação com a noção de posse, ela quer usar a cidade, vem usando a cidade de uma forma diferente, inclusive recuperando o valor do espaço público como um espaço de... Então, por exemplo, um dos programas de maior sucesso, que ninguém hoje pensa reverter, foi a Paulista Aberta. O que é a Paulista Aberta? Aos domingos e feriados, a Paulista, que é a principal avenida simbólica da cidade, se abre ao uso da população em todos os seus espaços. E os carros e ônibus estão proibidos de circular. Houve uma disputa semântica, mas ela está aberta ou fechada? Tinha gente que fala, está fechada para os carros, os outros, não, está aberta para a população. Não era uma disputa semântica, era uma disputa de valor. Vingou e venceu, está aberta ao desfrute da população e hoje é aquele espaço que atende a maior frustração do paulistano, que é não ter praia, né? Mas é a grande praia da cidade em pleno Planalto.
Que legal. Agora, e a questão da moradia? Como é que fica aí?
Então, a gente tem um déficit gigantesco habitacional em São Paulo, motivado por novos arranjos familiares, famílias cada vez menores, maior proporção de casais ou pessoas morando sozinhas ou casais com mais de uma residência, e temos também uma quantidade muito grande de gente vivendo em situação de precariedade, né? Ou porque é aluguel muito caro, co-habitação, ou habitações subnormais e tudo mais. E o grande déficit está nas camadas populares. E o plano fortaleceu uma série de instrumentos de política habitacional que, uma vez combinados, tiveram um impacto já mensurável. Nos últimos 5 anos, desde a aprovação do plano em 2014, 60 mil novas unidades do segmento econômico foram licenciadas na cidade de São Paulo. 12 mil por ano. Isso é um valor muito significativo de produção imobiliária com foco no segmento econômico, né? E essa produção está se aproximando das áreas de oferta de transporte e de oferta de emprego da cidade, né? Está de fato se aproximando aos eixos de mobilidade, como a gente chama, e aos eixos e ao próprio centro da cidade, porque justamente perceberam que ao se aproximar do centro, onde há transporte, não precisa oferecer vaga de automóvel. Isso barateia o custo da unidade. Isso, por outro lado, permite um melhor aproveitamento da terra. A terra é o grande insumo da cidade, um dos mais caros insumos. E com isso você vai criando um círculo virtuoso de permitir a habitação popular se aproximar de onde tem emprego e transporte, e com isso depender menos ainda do transporte e criar outras condições para essa população de fato ser incluída nos processos não só produtivos, mas de lazer, de oferta de serviços da cidade.
Aqui em Maringá, uma lei foi aprovada para transformar espaços urbanos, terrenos urbanos, em ZEIS, né, que são zonas de interesse social. Né? E o que, que o senhor acha disso? O que você acha disso, Fernando? É uma boa iniciativa utilizar esses terrenos, então, que estão...
É uma excelente iniciativa. É uma iniciativa muito inteligente, muito forte de ser feita. E eu nem sabia que o IPTU progressivo se aplica à cidade inteira. Isso é, de fato, eu diria até uma vanguarda de Maringá em relação à maior parte das cidades brasileiras. Em São Paulo, a gente regulamentou tudo isso, esses instrumentos. Montamos um departamento dedicado ao controle da função social da propriedade, que é o termo técnico que está na nossa Constituição. E a gente, em 2 anos, notificou 1.250 imóveis, totalizando algo como 2 milhões e meio de metros quadrados disponíveis na cidade, onerando os cofres públicos que, por esses terrenos ocuparem espaços que já têm infraestrutura, exigem que o poder público invista na expansão da infraestrutura para lugares periféricos, que é super caro. O Estado federal, estadual e local não tem os recursos, e, ao mesmo tempo, isso mitiga a ocupação do espraiamento urbano sobre as áreas de conservação ambiental, sobretudo de produção de água, que é a grande questão do século XXI. Né?
Colocando, porque se tiver construção ali, coloca em risco, então,
o recurso. Se não, hídrico. Está tendo.
Já está tendo.
E está em risco, e a gente está com uma crise hídrica fortíssima, como vocês sabem. Né? Por isso o prêmio, porque de certa maneira, com sucesso relativo, ou insucesso algumas coisas, a cidade de São Paulo, ao aprovar esse plano diretor, construiu, firmou um pacto que pelo menos indica que é necessário e é o desejo de todos de endereçar soluções para esses gravíssimos problemas que afetam a cidade.
Como que foi a elaboração desse plano diretor? Foi num gabinete ou foi com a participação da população?
O plano se chama Plano Diretor Participativo.
Ah, é?
Ele teve, só o plano, mais de 170 audiências públicas. E houveram diversas estratégias, né? A primeira foi uma conferência da cidade que tinham 10 mil pessoas para uma população de 11 milhões é uma porcentagem, uma representatividade muito pequena. Por outro lado, passar o microfone para 10 mil pessoas é muito, quase que impossível. Mas aí a gente foi aprimorando uma série de mecanismos, inclusive criamos uma plataforma digital onde todos os eventos participativos presenciais eram filmados e disponibilizados instantaneamente, e ao mesmo tempo ficavam ressoando a possibilidade de uma participação mais qualificada, porque justamente exigia que as pessoas botassem seu nome, seu endereço, escrevessem os seus comentários. O texto da lei ele ficava disponível na mesma página dos comentários, e portanto os comentários se travavam em cima de questões muito objetivas que estavam dentro do corpo da redação, e a gente multiplicou a participação de uma maneira muito grande, onde em média havia 200 pessoas em cada audiência, online haviam 2 mil assistindo, e ao longo do tempo de disponibilidade do material isso se multiplicava. Inclusive do ponto de vista da discussão com o Ministério Público, que sempre acompanha o processo muito de perto, nós tínhamos a comprovação necessária de que todo o demércio estava sendo feito. Fizemos, inclusive, estatísticas de onde vinham cada comentário, e era muito interessante você poder compreender onde, inclusive, no espaço estava cada demanda, como elas se apresentavam. Acho que sem exercer um processo efetivo, não há adesão da sociedade. Sem adesão, o plano vira letra morta, como a gente chama.
Tá certo. Muito obrigada pela presença aqui no estúdio, pela entrevista, e uma boa tarde.
Muito obrigado a todos vocês. Boa tarde.
Nós conversamos com o arquiteto Fernando de Melo Franco, ex-secretário de Desenvolvimento Urbano de São Paulo, da cidade de São Paulo, diretor do Instituto de Urbanismo e Estudos para a Metrópole, a Urbem. E ele falou aqui com a gente sobre o plano diretor de São Paulo, como ele foi executado e quais os benefícios que trouxe para a cidade.